Eu sou Gildene do Desperta Débora, continuando os áudios explicativos do livro O Poder da Palavra dos Pais, de Elizabeth Pimentel. Nós avaliamos pouco o que falamos, editora Agnus, começando a terceira parte, capítulo Valorizando a Vida Hoje. A autora diz que algumas pessoas vivem do passado, tristes pelo que não fizeram, não receberam, curtindo mágoas, rancores e vivendo de lembranças saudosas também, às vezes. Aquelas pessoas que dizem assim, ah, eu era feliz e não sabia. Só que assim, só reconhecem esse tempo passado como bom hoje, porque já passou. Tem outras que são movidas por sonhos que pretendem realizar no futuro. Elas vivem pensando no futuro. Para serem felizes, elas precisam fazer algo, fazer uma viagem, conseguir tal sonho, realizar tal e qual sonho, conseguir tal e qual posição, colocar os filhos na faculdade. Elas vivem em função do futuro, se esquecem de viver o hoje. Por mais que alcancem os sonhos que quiseram ou que querem realizar, elas se sentem pessoas frustradas porque parece que nunca estão satisfeitas com o hoje. Geralmente isso acontece quando as pessoas vivem de ilusões, procuram o tempo todo conquistar bens materiais, posição social, poder, reconhecimento, e sempre existe algo a mais quando se deseja tudo isso. Então, essas pessoas condenam-se a si mesmas ao fracasso. Jesus fala sobre elas em Lucas 12, 15. A vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Há uma frase muito interessante que diz que dentro de nós há um espaço vazio do tamanho de Deus. Nada poderá preenchê-lo, exceto Deus. Então, nossas expectativas, nossos sonhos, nossos planos, nos motivam, nos entusiasmam. É necessário sonharmos. Mas vejamos o que diz a palavra de Deus em Jeremias 29:11. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então, Deus se preocupa com o nosso futuro. É Ele que nos orienta e que deve nos orientar sobre como investir bem e com segurança o nosso tempo, a nossa vida, para que a nossa luta não seja em vão. Ou seja, Deus nos ensina a investir no que há de mais certo e real, a vida eterna. Vejamos o que diz Mateus 6, 19 e 20. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Observamos que alguns criticam a palavra de Deus, dizendo que ela prega o conformismo, a pobreza, a estagnação. Mas isso não é verdade. Dizem que ser cristão é coisa de quem não tem expectativas ou que os cristãos são pessoas conformadas. Isso não é verdade. Essas opiniões são de pessoas que não têm sabedoria. Têm acúmulo de informações, mas não têm sabedoria. A Bíblia não é a favor da miséria, muito pelo contrário. Nós vemos um exemplo muito, muito rico na Bíblia sobre Salomão. Salomão teve oportunidade de pedir a Deus o que ele queria e ele pediu sabedoria e conhecimento e discernimento. E ele recebeu muito mais do que ele pediu. Está lá em 1 Reis 3 e 9. A Bíblia diz que ele foi o homem mais rico da terra. Ele não pediu, a riqueza foi consequência da vida dele, ele pediu sabedoria a Deus. Então, Deus nos orienta a não depositarmos nas riquezas a nossa esperança. Ele nos mostra que é louco e insensato o que coloca como prioridade na sua vida a buscar o dinheiro. Mas ele não diz para nós abrirmos mão de qualquer conforto material, das coisas materiais, mas ele nos diz para não depositarmos nisso a nossa esperança. para não colocarmos isso como uma busca insaciável que nunca traz a realização desejada. Como diz lá em 1 Timóteo 6,17, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas para delas gozarmos. Então ele reconhece que nós precisamos das coisas materiais. Contudo, nós não devemos priorizar as coisas materiais, nós devemos priorizar o que é essencial. Ele quer nos abençoar com as coisas materiais. A Bíblia diz lá em Mateus 6,33 também: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então nós devemos viver o tempo presente com qualidade, não estando ansiosos para garantir o futuro acumulando bens. Porque por mais que algumas pessoas tenham, isso nunca é o bastante para tranquilizá-las. Não há nada de errado em pensar no futuro. O problema é quando isso nos cega, quando isso faz com que falte para nós a fé de que acima de tudo há um Deus que conhece todas as nossas necessidades. A riqueza traz muitas ilusões. Uma das ilusões que a riqueza traz é fazer com que as pessoas se sintam superiores, com poder e domínio sobre as outras. A Bíblia diz que o sol nasce para todos, a dor também nasce para todos. Então, uma das maneiras mais eficientes de desfazer a ilusão das riquezas, de que as riquezas podem tudo, é a dor. Ela é justa. Ela chega para as pessoas e ela não faz diferença, a não ser aquilo que está dentro do coração das pessoas é que pode fazer a diferença. Porque as riquezas, elas não são um apoio inabalável. O que é material não é seguro. Seja qual for o tamanho da riqueza de uma pessoa, ela não está à prova de roubos, de enchentes, de terremotos, de vendavais, de guerras. Mesmo que as pessoas em algumas ocasiões, em situações como essas, consigam salvar suas riquezas, muitas vezes elas não conseguem salvar suas vidas ou desfrutar aquilo que conseguiu na sua vida. Há um exemplo muito interessante, uma parábola citada na Bíblia por Jesus, onde um homem, ele teve os seus campos produzindo muito em um determinado tempo, tanto que ele teve que derrubar os seus celeiros para construir outros maiores, para poder guardar suas riquezas. E aí a Bíblia diz que Deus lhe disse: insensato, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? E Jesus acrescenta: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Está em Lucas 12, 20-21. E em Jeremias 17,7 também está escrito: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então, o futuro que deve nos preocupar, que deve ocupar nossa mente, é com a eternidade. Essa, sem dúvida, precisa ser conquistada hoje. Então, essa busca insaciável por bens materiais, ela também pode estar relacionada à carência de amor e aprovação que a pessoa teve durante a infância, que às vezes não se sentiram amados pelo que eram, pelo que são. Às vezes procuraram ser aceitos pelo dinheiro, pela posição, pelo poder. Viram seus pais fazerem isso e ficam repetindo isso com seus filhos. Então, sem perceber, deixam os filhos carentes de amor, de companhia, fazendo com que eles sofram da mesma dificuldade e perpetuando isso de geração em geração, repetindo essa história.